Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para Dione, para mim, é um prazer, uma alegria muito grande estarmos com vocês neste dia, particularmente neste domingo do dia do pastor, atendendo a um convite muito amável, muito gentil do colega e amigo pessoal de longa data, pastor Vander, ao lado de sua esposa, irmã Bianca, e de toda a Igreja do Recreio. Igreja que é conhecida não apenas em nosso Brasil, mas fora dele, pelo dinamismo do seu ministério, pela obra que tem realizado ao longo dos anos. Para nós é muito bom estarmos aqui e rever vários amigos nossos, são tantos, incluindo ovelhas do tempo da Primeira Igreja Batista do Rio. Prazer em ver também o pastor Joel, com quem trabalhamos muitas vezes na Convenção Batista Carioca, e o nosso casal de co-avós, o Silviano e a Beth, porque os nossos netos, Teodoro e Otto, filhos do genro Mário Lúcio e da filha Denise, os consideram como avós também. Estou muito alegre em ver vocês e, através de vocês, a gente abraça toda a família. E da nossa filha Diane, que reside no exterior, a nossa família se sente muito feliz pelo convite de estarmos aqui nesta hora, nesta manhã, no dia do Senhor, no dia do pastor. Trago aos irmãos um abraço à nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Os nossos missionários são 2.550 missionários em 97 países. Alegria de poder dizer que os irmãos também são missionários nossos, porque os missionários que lá estão representando os irmãos, que através das suas orações, através das suas ofertas missionárias, tem trabalhado de maneira tão extraordinária em todo o mundo. E eu não penso apenas em missões mundiais, penso também em missões nacionais, em missões urbanas. Esta é uma igreja missionária e todos sabemos disso. Então, Deus continue a abençoar os irmãos. Deus continue a favorecê-los com a sua graça e com a sua misericórdia em toda e qualquer situação. E mais uma vez, obrigado, pastor Vander, pela oportunidade de estar aqui, pela gentileza do convite e também por esta cadeira aqui ao meu lado. Há alguns meses venho trabalhando os efeitos de uma inflamação do nervo ciático. Então, às vezes, a coisa se complica, não tanto pela dor, porque a dor já não existe mais, mas pelo travamento na base das costas. Então, eu sempre peço uma cadeira, porque, se for o caso, eu continuo o sermão sentado. Mas é bom que eu não o faça, porque sentado, eu me sentindo mais confortável, o sermão fica mais longo. Então, é bom que eu termine enquanto eu estou em pé. Vocês concordam ou não concordam? Concordam claramente com isso. Mas, irmãos, é uma alegria muito grande, mais uma vez eu digo, estar com vocês nesta manhã. A pergunta é esta: como surgiu o dia do pastor entre nós? Que se saiba, nós somos possivelmente a primeira denominação batista no mundo a ter um dia do pastor. E há muitos anos recebi do pastor Otávio Felipe Rosa, que foi pastor por décadas da Igreja Evangélica Batista em Botafogo, um artigo que ele publicou no Jornal Batista no dia 14 de junho de 1981, ou seja, há exatos 45 anos. E nesse artigo, ou neste documento, quero destacar os seguintes parágrafos. É bem mais longo, mas é importante que saibamos disso. Tivemos o privilégio do pastor Otávio Felipe Rosa de trabalhar na Junta de Beneficência da Convenção Batista Brasileira. Os irmãos sabem que durante longos anos a nossa convenção, entre as suas juntas e organizações, teve a chamada Junta de Beneficência, que cuidava da aposentadoria dos pastores. Recebia da parte das igrejas os depósitos e, no tempo oportuno e devido que os pastores se aposentavam, então a junta lhes dava essa aposentadoria. Com o passar do tempo, a junta deixou de existir e, à época, a Convenção Batista Brasileira tomou as medidas necessárias para que a missão da junta continuasse de outra maneira, a fim de se dar aos pastores, aos veteranos, aos aposentados, um nível mínimo de subsistência, mas no começo chamava-se Junta de Beneficência. E o pastor Otávio Felipe Rosa trabalhou lá de 3 de março de 1952 a 31 de agosto de 1974. E ele ocupava o cargo de promoção e propaganda. Então, continuando o artigo dele, ele escreveu: naquela época, a junta tinha um dia especial chamado Dia da Junta de Beneficência, comemorado no segundo domingo de maio, sendo este também o Dia das Mães. Sugerimos ao então secretário executivo da junta, Dr. Antônio Neves de Mesquita, que por longos anos foi pastor da Primeira Igreja Batista de Ipanema, que transferisse o dia da junta para o terceiro domingo de maio. Nessa ocasião, escrevemos um artigo para o Jornal Batista, publicado no dia 5 de maio de 1955, na 8ª página, falando sobre o dia do pastor. Sugerimos ao Dr. Mesquita que mudasse o nome Dia da Junta de Beneficência para Dia do Pastor, visto que tudo girava em torno dos vocacionados para a obra do Ministério da Palavra. Como o mês de maio era dedicado às mães, sugerimos que transferíssemos o Dia do Pastor para o segundo domingo de junho. E este, então, seria, junho, o mês do pastor. O doutor Mesquita sentiu que a ideia era muito boa e a aceitou integralmente. Desde então, começamos a promover o Dia do Pastor no segundo domingo de junho com os seguintes objetivos. Primeiro, levantar uma oferta generosa para a Caixa de Socorro, a fim de que a junta pudesse ajudar mais e melhor os pastores aposentados de parcos recursos. Segundo, comemorar o dia do pastor em cada igreja batista, homenageando o pastor local e os pastores que haviam pastoreado a mesma igreja. E nesta manhã tivemos a oportunidade de ver, tanto no primeiro culto quanto neste, a homenagem àqueles que hoje compõem a equipe pastoral desta igreja, sob a direção e liderança do seu pastor sênior, pastor Vander, e tive a ocasião de ver que há uma equipe muito bonita, da qual fazem parte pastores e pastoras, cada qual com o seu ministério específico na obra que esta igreja realiza. E eu me congratulo com os irmãos pela equipe pastoral que tem e com cada pastor e pastora, pelo chamado recebido da parte do Espírito Santo e pela fidelidade no cumprimento desse chamado. O segundo objetivo, proporcionar, através de tais comemorações, o Dia do Pastor, o despertamento de jovens vocacionados por Jesus para a obra do ministério. E o terceiro tive ocasião de já mencionar. Esperamos e fazemos votos, diz o pastor Otávio no seu artigo ao Senhor da Seara, que este dia seja cada vez mais vitorioso em todas as igrejas batistas do Brasil e, quiçá, do mundo, para o crescimento da gloriosa obra do Ministério da Palavra de Deus. O texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, nos diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Eu gostaria de refletir neste culto, como aconteceu no primeiro culto, sobre liderança pastoral e engajamento congregacional. Liderança pastoral e engajamento congregacional. Em primeiro lugar, liderança pastoral na proclamação fiel da palavra de Deus. Em segundo lugar, liderança pastoral na atitude de sobriedade em todas as situações. Em terceiro lugar, liderança pastoral na perseverança diante das aflições. Quarto lugar, liderança pastoral na prática do evangelismo. E em quinto lugar, liderança pastoral no pleno cumprimento do ministério pastoral. Fiquem tranquilos, vou ficar com apenas dois desses cinco pontos. Mas eles estão todos, entendo eu, dentro deste texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Liderança pastoral. O que é liderança pastoral? Liderança pastoral acontece na proclamação fiel da palavra de Deus. A John e eu tivemos a oportunidade de estudar no Seminário Teológico Batista do Sudoeste dos Estados Unidos, na cidade de Fort Worth, no estado do Texas. E a época que lá chegamos, em 1976, o então reitor, Dr. Robert Naylor, num dos cultos da capela, disse o seguinte: aquele que vive do Evangelho deve pregar o Evangelho. Alguém há de dizer: será que o seu reitor não se confundiu, não? Porque não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Mas ele fez de propósito. Ele disse: olha, eu estou invertendo o texto exatamente para enfatizar alguma coisa. Você, meu irmão seminarista, minha irmã seminarista, meu irmão pastor, minha irmã pastora, não tem o direito de ser sustentado pelo Evangelho, a não ser que você pregue o Evangelho. É isso que ele quis dizer. Aquele que vive do Evangelho, que pregue o Evangelho. O que se espera da liderança pastoral, inicialmente, é que ela seja exercida através do púlpito, exatamente deste púlpito. Porque por púlpito não estou pensando apenas no móvel, este muito bonito, mas estou pensando no que ele representa. Ele está colocado exatamente no centro do santuário. E com isto, uma mensagem está sendo passada. A palavra de Deus ocupa o centro da vida da igreja. E, consequentemente, a proclamação da palavra de Deus também é o centro da liderança pastoral na igreja. Há muitos anos esteve no Brasil, num congresso da Juventude Batista Brasileira, em Brasília, Dr. Kim, não Billy Kim, é um outro Kim, da Coreia. E na ocasião, nós fomos convidados pela direção do congresso, digo nós, porque o pastor Wander e eu estávamos num grupo, éramos um grupo de apenas 5 ou 6, além do Dr. Kim, pastor Wander e eu, o intérprete, o filho do pastor Kim e mais um diácono da Igreja Memorial Batista de Brasília. E o almoço foi um almoço que levou umas 2 ou 3 horas. Mas valeu muito mais do que pela comida, embora tenha sido excelente. Mas valeu porque para mim foi um curso teológico à parte. Ouvir aquele homem de Deus pessoalmente, contando a sua experiência ministerial. Ele disse alguma coisa sobre a pregação da palavra e o papel dela no ministério dele. Ele disse que toda sexta-feira ele ia para o acampamento da igreja sozinho, sem ninguém, nem a família. Ele e a Bíblia aberta, em oração, procurando receber de Deus a mensagem de Deus para os cultos do domingo seguinte. E ele só retornava para sua casa quando a mensagem ou mensagens estivesse ou estivessem consolidadas. Ainda que ele voltasse às 4, 5 ou 6 da manhã do domingo, ele não voltaria sem ter certeza de haver recebido o recado de Deus para a sua igreja. E daí o fato de sua igreja ser uma das maiores igrejas evangélicas da Coreia. E ele tinha uma gesticulação quando pregava, porque ele o tempo todo fazia assim. É como se a mensagem estivesse vindo do seu ventre, do seu coração, para o coração dos seus ouvintes. Outro grande pregador batista de outra geração, a quem tive o privilégio de ouvir, Dr. Stephen Olford, numa série de preleções sobre o que é pregação, lá no seminário onde estávamos estudando, ele disse: o pregador deve ser alguém traspassado, crivado pela palavra de Deus. O que quer dizer? Que a palavra de Deus se tornava viva naquele momento, porque ela estava passando pelo coração, pela mente, pelas emoções do pregador. Ele não estava apenas fazendo um discurso, não estava apenas repetindo uma peça de oratória, não. A palavra de Deus vinha através dele, por isso ele era traspassado pela própria palavra de Deus. Uma palavra encarnada nele como pregador. Um dos meus professores de homilética, Dr. Farah Patterson, escreveu um livro intitulado Estudo Bíblico Indutivo. E ele dizia: vocês devem ser pregadores da Bíblia e não de comentários. Muitas vezes ele nos disse isto. Ele advogava que o pregador, e isso diz para nós em inúmeras ocasiões, deveria consultar qualquer livro, comentário, dicionário, depois que o sermão estivesse pronto. Exatamente para que, como ele dizia, a carne seja a palavra de Deus e os comentários sejam apenas o molho da carne. É o que ele dizia. Ele então nos desafiava a escolher o texto bíblico, fosse ele qual fosse, que o Espírito Santo colocasse em nosso coração, e que a gente submetesse o texto a 3 processos dentro do método indutivo. O processo da observação, primeiramente. O que é que o texto está dizendo? Para tanto, ele requeria que a gente lesse o texto bíblico muitas vezes. Só lesse. Para observar que palavras são usadas, que substantivos são usados, que adjetivos são usados, que verbos são usados, que conjunções são usadas, que preposições são usadas. Observar o texto. Depois vinha a segunda fase, a interpretação do texto. Interpretação gramatical, histórica, geográfica, teológica, enfim, a hermenêutica deveria então, na segunda fase, guiar os nossos estudos. E em terceiro lugar, a aplicação do texto. Ele citava o grande príncipe do púlpito batista, de outra geração, Carlos Spurgeon, do Tabernáculo Batista de Londres, no qual ele pregou durante 40 anos consecutivos com uma média de 10 mil pessoas em cada culto, um homem cheio do poder do Espírito Santo, mas com o púlpito centrado na palavra de Deus. Spurgeon sempre disse: onde começa a aplicação do sermão, aí começa o sermão. Lembrei-me de uma história de uma senhora que estava participando de um culto e alguém ao lado dela, ao final do culto, disse: e aí, a senhora gostou do sermão? Gostei demais. E o que é que o pregador disse? Tanta coisa ele deixou por implicação. Para ela, houve um estudo exegético, muito bem exposto, mas faltou a lição prática para levar para casa. O que é que eu vou fazer agora com este sermão? É o que Spurgeon dizia: onde começa a aplicação, aí também começa o sermão. Professor Roque Monteiro de Andrade foi professor durante longos anos do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e eu me encontrei com familiares deste no gabinete pastoral pouco antes deste culto. E ele nos dizia: não existe gênio, existe uma inteligência a serviço de uma robusta capacidade de aprender. Ele dizia isso na classe. Com isso querendo dizer: não dependam de possível genialidade de vocês. Não, estudem, trabalhem, pesquisem. Ele mesmo foi um grande leitor. Quando meu professor, ele já lia em 11 idiomas diferentes. Sabe lá o que é isso? Professor de grego, hebraico, particularmente hebraico. E eu não o via com anotações assim. Ele ia citando o texto e a gente perguntava: professor, mas lá em Jeremias 4:10, ah, lá o verbo é este. Como é que ele sabia, não é? E lá em Apocalipse 3:5, ah, bom, mas lá o substantivo é este. Conhecia a Bíblia toda, mas era um pesquisador. Por isso ele disse: o gênio nada mais é do que uma inteligência que está a serviço de uma robusta vontade de aprender. Mas é o que nos ensina a história. Ele mesmo dizia: cabe a vocês, pregadores, quando forem pregar, levar o sermão pronto para o púlpito, como a cozinheira faz com os alimentos. Leva numa travessa, as panelas ficam na cozinha. Ou seja, quaisquer dúvidas que fiquem lá para trás, não levem as dúvidas intelectuais para a congregação. Leve a mensagem como se fosse um alimento pronto, preparado para ser deglutido. E finalmente, pastor Rubens Lopes, foi pastor da Igreja Batista de Vila Mariana durante 40 anos, foi o único presidente da Convenção Batista Brasileira a presidi-la 12 vezes, vice-presidente da Aliança Batista Mundial, e um homem que tinha uma característica extraordinária para toda e qualquer ideia na sua liderança pastoral e denominacional. Ele usava o púlpito, sempre um sermão para lançar uma ideia. Isso aconteceu, por exemplo, aconteceu com a nossa primeira campanha nacional de evangelização em 1965. Ela veio no bojo de um sermão intitulado Neopioneirismo, que ele pregou aos missionários norte-americanos no Brasil, reunidos na reunião deles, no dia 23 de maio de 1963, no Santuário da Igreja Batista Sião, na cidade do Salvador. Ele falou sobre neopioneirismo, estava presente naquele culto e o ouviu através de um intérprete. O secretário adjunto da Junta de Richmond para a América Latina. E ele ficou tão entusiasmado com o sermão que levou a ideia para a Junta de Richmond, que deu um apoio extraordinário à Convenção Batista Brasileira. Mas a campanha nacional de evangelização, a campanha das Américas, a campanha mundial, 70, depois 75, tudo isso veio de um sermão, o púlpito como centro da liderança pastoral e denominacional. Por isso, quando o apóstolo Paulo diz, prega a palavra, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, e vendo hoje o grupo de pastores e pastoras aqui à frente, pensei exatamente nisso mais uma vez. Através da palavra, a liderança pastoral é exercida. Em segundo lugar, liderança pastoral na atitude de sobriedade em todas as situações. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz, porque Deus não nos deu o espírito de medo, de temor, algumas versões dizem de covardia, mas de coragem, de fortaleza, de amor e de moderação. Sobriedade é isto, moderação, equilíbrio. Sobriedade consiste no estado de equilíbrio emocional e mental que envolve comedimento e discrição. Certa ocasião conversava com o Dr. João Filson Soren, que foi o meu antecessor na primeira Igreja Batista do Rio, que ele pastoreou durante 50 anos e 10 meses. Notem bem, 50 anos e 10 meses no mesmo pastorado, assomando ao mesmo púlpito, domingo após domingo. Foi o primeiro brasileiro e latino-americano a ser presidente da Aliança Batista Mundial. E ele e eu estávamos conversando, porque quando ele deixou o pastorado da igreja, ele continuou membro da igreja. E dos 20 anos em que eu lá estive, ele ficou quase 17 anos. Então a gente conversava muito durante a semana, a gente se encontrava, tivemos longos papos, como se diz. Aprendi muito com ele. Ele uma vez me disse, irmão Fausto, a coisa mais difícil é adotar a posição do epicentro, isto é, ser uma pessoa centrada, moderada, equilibrada. Porque a tendência humana, muitas vezes, é ir para os extremos, ou para a esquerda, ou para a direita. Mas ele disse, não, procure ficar sempre no meio. É a melhor postura que existe. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. A liderança pastoral, na atitude que se demonstra, de sobriedade em todas as situações e circunstâncias. Em tudo, ser sóbrio. E a propósito do dia do pastor, este texto de Paulo fala aos nossos corações. Em terceiro lugar, a liderança pastoral na perseverança nas aflições. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo faz uma afirmação que eu considero muito corajosa, muito franca, mas extremamente abençoadora para todos nós. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto essa tribulação foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Primeira vez que eu li, e desde então, toda vez que leio este versículo, eu penso, o apóstolo Paulo passou por tamanha aflição, ele quis morrer. Ele se desesperou da vida. É ele quem diz. Não é preciso a gente entender de teologia para entender o que ele está dizendo. Mais claro do que isto, eu me desesperei até da própria vida. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve aqui neste santuário ou através do recreio digital, se você estiver enfrentando um momento tal que você até da vida esteja desesperado ou desesperada, e como parte dos recursos que você está procurando usar para passar este momento, lembre-se que o apóstolo Paulo, que disse estas palavras, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 13, afirmou: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não é que você não queira nem procure ajuda, é preciso, em muitos momentos dessas aflições, ter alguém que nos guie, que abra os nossos olhos, que alargue a nossa visão, para vermos além do que está acontecendo. Mas mais uma vez, você, meu irmão, você, minha irmã, pode todas as coisas naquele que lhe dá força. Então persista, continue, vá em frente, ainda que você se sinta sozinho ou último. Lembro-me de uma historinha do Zé Carioca, há muitos anos. Ele chegou esbaforido, correndo, e alguém disse: como é que foi? Tirei em segundo lugar. Não diga, tirei em segundo lugar. E quantos estavam correndo? Dois. Ele não disse: eu tirei em último lugar. Eu tirei em segundo, e é verdade. Tirei em segundo. Você pode todas as coisas naquele que lhe dá força. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 22 a 33, mais uma vez o apóstolo Paulo fala das aflições no seu coração de pastor. Diz ele: eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, ou seja, 195 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. Notem bem, não é varinha de marmelo, são aquelas longas tiras de couro, com uma bola de metal no final. Recebi com varas 3 açoitadas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, quantas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu me não abrase? Se convém gloriar-me, eu irei gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, soube ou sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender. Fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Tudo isso para relatar os sofrimentos exteriores, isto é, de fora para dentro. Mas há também os sofrimentos interiores, que acontecem como parte da nossa caminhada humana. Algo que é sempre bom a gente se lembrar como ovelha, é que o pastor, conquanto chamado pelo Espírito Santo, continua a ser humano. Isto é muito importante. E o apóstolo fala sobre isto. Essas aflições interiores que provêm da própria humanidade. Conversava com um colega que tinha tido um encontro com um dos nossos líderes batistas de outra geração. E falando sobre sofrimentos, esse líder disse a este colega, e esse colega me contou, o seguinte: a minha vida é como um monte de caco de vidro colado por Deus. Eu sou caco. São os sofrimentos da própria humanidade. E todo e qualquer pastor, ainda que ungido pelo Senhor, ainda que tenha a unção do Senhor, continua sendo humano, como o próprio apóstolo Paulo aqui coloca. Um colega, meu amigo, foi abraçar um outro colega nosso na celebração dos 40 anos de casamento. Chegou e disse: mas, beleza, hein? 40 anos de casamento. O que é isso, meu irmão? Ao que esse colega respondeu de maneira cirúrgica: 40 anos de sofrimento. Alguém disse: mas não era pastor? Era. Não era líder? Era. Hoje já está na presença do Senhor. Não estudava a palavra? Estudava. Não pregava a palavra? Pregava. Não orava? Orava. Mas o fato de ser pastor não tira a humanidade do pastor. Um outro colega nos disse, num encontro de pastores, de maneira muito franca, que muitas vezes depois dos cultos, Ele voltava para casa aos domingos e chorava a tarde toda por causa dos dilemas intelectuais das passagens que ele havia escolhido para pregar. Ele pregava muito bem, mas os dilemas que ele sentia na mente, as dúvidas, não de Deus, não do Senhor, mas de não entender a palavra como ele gostaria de entender, o levava a tardes de choro e lágrimas diante do Senhor. O apóstolo Paulo fala-nos também da liderança pastoral na prática do evangelismo e da liderança pastoral no pleno cumprimento do seu ministério. Isto é a liderança pastoral. E o engajamento congregacional? Há de ocorrer em qualquer igreja um casamento entre o pastor e a igreja. Tem de haver. E como isto acontece? Primeiro, o engajamento da congregação pela imitação da fé demonstrada pelo pastor. Hebreus 13, 6 diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Em segundo lugar, o engajamento congregacional pela sujeição à autoridade do pastor. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Já pensaram nisso? Pastor Wander chegando na presença de Deus e tendo de dar conta de cada um de vocês. É o que diz o texto. Como aqueles que hão de dar conta delas, das almas, para que eles o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nenhuma igreja vai ganhar com os gemidos do seu pastor, em termos de gemidos provocados pela falta de obediência, de sujeição à autoridade pastoral. Falando sobre casamento saudável entre pastor e igreja, Dr. Mike Turner, num artigo em 26 de janeiro de 2024, diz o seguinte: há três características deste casamento saudável entre o pastor e a igreja. Primeira, respeito mútuo. Segunda, comunicação mútua clara num diálogo permanente. Terceira, confiança mútua, baseada na integridade, transparência e confidencialidade. Então, de um lado, a liderança pastoral, de outro lado, o engajamento congregacional. É um casamento. Esta igreja está casada com o pastor Wander, e pela vontade do Senhor, assim permanecerá até que ele venha. O futuro a Deus pertence. Mas no presente que estamos vivendo, a que estamos assistindo neste presente, o casamento deve ser muito bem tratado, como qualquer outro casamento. Neste dia do pastor, nós louvamos a Deus pela liderança pastoral abençoada e abençoadora do pastor Wander, ao lado da irmã Bianca, e pelo engajamento da Igreja do Recreio nessa liderança pastoral. Vamos orar. Senhor, só temos uma oração neste momento: cumpre a tua palavra entre nós. Abençoa a igreja do Recreio, o pastor Vander e sua esposa, irmã Bianca. Toda a equipe pastoral da igreja e os respectivos familiares dos membros dessa equipe. Abençoa, Senhor, a membresia desta igreja, cada família, cada membro. Que a igreja do Recreio continue a ser este exemplo que tem sido ao longo dos anos. Uma igreja que vive para a glória de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.
Convidar a igreja que se coloque de pé nesse momento. Nós vamos terminar o nosso culto. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus usou mais uma vez o seu servo. Deste casamento depende a unidade. Deste casamento depende o bom nome do Evangelho. Nós damos graças a Deus. Durante mais de 37 anos, e como eu disse há pouco, com todos os pares de liderança, pastores e pastoras, que estão aqui principalmente, e aqueles que por aqui passaram, nós estamos continuando a fazer o que temos que fazer. Orem por nós, somos humanos, erramos, mas que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas e que possa dar a nós a sabedoria, o discernimento para liderar o rebanho de Deus. Este casamento é fundamental para manter a igreja do Senhor em unidade e propósito, cumprindo a sua missão. Eu gostaria que nós agora orássemos mais uma vez pela vida do pastor Fausto, por esta palavra que eu tenho certeza que abençoa a sua vida, não apenas hoje, mas alguns aqui tiveram outros pastores que marcaram suas vidas no passado. E os terão, quem sabe, daqui a alguns anos. E que sob a liderança de todos eles, você possa viver como diz a palavra de Deus, em sujeição e honra, obedecendo aos seus líderes e sempre regados pela oração. Estenda suas mãos para cá. Te agradecemos, Senhor, por este momento tão rico no culto desta manhã, quando o Senhor Jesus, o nosso pastor supremo, nos dá esse privilégio em adoração de ouvirmos a tua palavra através da vida do teu servo, pastor Fausto. Te agradecemos por ele, sua família, Dione, suas filhas, e por essa instrumentalidade. Quanta coisa precisamos, quantas coisas necessitamos aprender, e que cada um de nós, como ovelhas do Supremo Pastor, possamos estar submetidos à tua autoridade e aos teus ensinamentos. Obrigado por esta manhã, Senhor. Recebe a nossa gratidão. Continua tendo misericórdia dos pastores que estão aqui, pastoreando o rebanho de Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e todo o povo de Deus que concorda com isso, diga amém. Igreja, vamos agradecer ao pastor Fausto. Muito obrigado, pastor.